Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, a gente falou sobre tratamento da leptospirose no último episódio, não é? Hoje, eu quero finalizar com você a leptospirose, fazendo um resumão desse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque por lá tem saído todo domingo flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Certo, falar de leptospirose é falar de um assunto que a gente já tem uma base para entender e conseguir resumir de maneira boa. Falar de leptospirose é falar de um agente causador, uma bactéria, a Leptospirina interrogans, uma espiroqueta gram-negativa, que é como seu agente etiológico. A gente sabe que a leptospirose no Brasil ela é uma doença endêmica e ela se torna epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais, nas regiões metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração populacional, às condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. A gente sabe que algumas ocupações, as famosas profissões de risco, facilitam o contato com as leptospiras, que são os casos dos trabalhadores em limpeza e desentupimento de esgotos, os garis, os catadores de lixo, os agricultores, os veterinários, os tratadores de animais, os pescadores, os tratamentos que trabalham em laboratórios, militares e bombeiros. Quando a gente fala de agente etiológico, então a gente tem que pensar aquela questão da Leptospira interrogans. A Leptospira é o gênero dessa bactéria e ela é responsável por causar essa doença. A gente sabe que essas bactérias são espiroquetas e elas podem ser saprófitas. Isso significa que essas bactérias são bactérias que comem coisas em decomposições, comem coisas mortas. E elas vão estar vivendo até. Elas podem ser encontradas de forma livre em água doce em si. A gente sabe, quando a gente fala de leptospira, tem que pensar o seguinte: ela pode ser dividida em três grupos, Lucas. Um grupo não patogênico, um grupo intermediário e um grupo patogênico. Sendo que dentro desse grupo patogênico está o famoso Leptospira interrogans que a gente conversou. Quando a gente pensa em leptospirose, a gente tem que pensar também naqueles sorovares, que é aquela sorotipagem, aqueles tipos que a gente conversou, não sei se você se engana, sobre aquela questão dos 300, lembra? Aquela variante sorológica. Existem mais de 300 variantes sorológicas da leptospirose. Isso vai fazer a gente pensar o seguinte: se eu peguei leptospirose hoje, isso não quer dizer que eu não possa pegar daqui 6 meses. Afinal, existe uma variante sorológica de 300 leptospiras. Então, eu posso acabar pegando a leptospirose de forma A de novo em 6 meses. Quando a gente pensa em reservatório, a gente tem que pensar sempre naqueles famosos ratos de esgoto ou ratazanas. Pensar também naquele famoso rato de telhado, o rato preto. Pensar no camundongo. Esses animais, eles não desenvolvem a doença quando são infectados e possuem a leptospira lá nos seus rins. Eles acabam eliminando essa leptospira no ambiente e contaminando água, solo e alimentos em si. A gente tem que ficar de olho nisso. Isso prova o quê? Isso vai provar que a gente, que nós, os seres humanos, somos apenas um hospedeiro acidental dentro da cadeia de transmissão da leptospirose em si. Lucas, a transmissão da leptospirose, ela pode ser de forma direta ou indireta. Como é que funciona essa exposição de forma direta? A infecção humana resulta da exposição direta a leptospira. Isso acontece a partir do contato com o animal infectado ou indireta por meio do solo ou água contaminada com urina e animais infectados. Lucas, qual que seria a forma mais comum de transmissão? Pegar a leptospira de forma direta ou indireta? Deixa eu te perguntar uma coisa simples. Você fica brincando com um rato na sua casa? Você gosta de fazer essas coisas? Não. Então a forma que você pega mais leptospirose é na forma indireta. Você vai pegar a leptospirose por conta do contato dessa com o solo, por meio do contato da urina de rato que tem essa leptospira no solo ou água contaminada com a urina de animais infectados. A penetração do micro-organismo ocorre através da pele com presença de lesões, a pele íntegra imersa por longo período de tempo em água contaminada ou através de outras modalidades de transmissões possíveis, que são aquelas modalidades raras que eu te falei, não sei se você se lembra, mas é aquele paciente que trabalha em laboratório, que é aquela transmissão acidental para o laboratório. É o paciente que entra em contato com sangue, tecidos e órgãos de animais infectados, desses ratos, e a ingestão de água ou alimentos contaminados. Quando eu pensar em período de incubação da leptospirose, eu tenho que lembrar que essa doença tem um período de incubação de 1 a 30 dias, com média de 14 dias. De 1 a 30 dias, com média de 14 dias. De período de 1 a 30 dias, com média de 5 a 14 dias, perdão. Então, período de incubação é de 1 a 30 dias, com média de 5 a 14 dias. Lucas, como é que funciona essa questão da transmissibilidade? O rato pode transmitir essa doença durante meses, anos ou até por toda a sua vida. A gente sabe que todo mundo pode estar suscetível a pegar leptospirose e por conta dessa questão desses sorovários, que é essa questão desses vários sorotipos que a gente vai ter da leptospira, a gente pode pegar a leptospirose hoje e depois pegar a leptospirose de novo daqui 6 meses. Isso pode ser possível. Quando a gente pensar em manifestações clínicas dessa doença, a gente sabe que essa varia muito. O paciente pode apresentar-se assintomático e subclínico, até com quadros graves e quadros que a gente pode falar que são fulminantes em si. As apresentações clínicas da leptospirose podem ser divididas em fase precoce, que é a famosa fase leptospirêmica, e fase tardia, chamada também de fase imune em si. Quando a gente pensar em fase precoce, a gente tem que pensar que é uma doença que vai ter mais características de uma síndrome febril. Então, ou seja, são sintomas um tanto quanto inespecíficos. É aquela questão da febre, falta de apetite, dor de cabeça, náuseas e vômitos. O que vai falar mais a favor pra gente é essa dor muscular em região da panturrilha em especial. Essa dor de panturrilha fala muito a favor em si. E lembrar que quando a gente pensar em leptospirose, a gente tem que pensar naquela sufusão conjuntival. É importante notar a existência de alguns sinais e sintomas que podem ajudar a diferenciar a fase precoce da leptospirose de outras síndromes febris, como o caso da sufusão conjuntival, que é um achado característico da leptospirose e é observado em 30% dos pacientes. Então, quando eu pensar em sufusão conjuntival, tem que já ligar meu sinalzinho. Poxa, sufusão conjuntival fala bastante a favor de leptospirose. É um achado clínico muito específico de leptospirose, beleza? Esse sinal costuma aparecer ao final da fase precoce e caracteriza-se por uma hiperemia e edema da conjuntiva ao longo das fissuras palpebrais, certo? Tranquilo? Lembrar também que o paciente vai ter essa dor muscular, essa mialgia, em especial na sua região da panturrilha em si. Tranquilo, né? Então, pensar nessa questão dessa fase clínica precoce, ou pensar também chamar essa fase de forma aniquitérica, é pensar mais naquela tríade clássica da leptospirose. Lembra da tríade clássica da leptospirose que eu te contei? Uma tríade clássica: febre, já que é uma síndrome febril, sufusão conjuntival, já que é a manifestação clínica mais específica, e claro, meu amigo, e claro, febre, sufusão conjuntival, e qual que seria o último, Lucas? Febre, sufusão conjuntival e dor nas panturrilhas, meu amigo. Lembra dessas dor na panturrilha, essa mialgia em panturrilha, como essa tríade clássica da leptospirose. Tríade clássica da leptospirose, certo? Lucas, e tem essa forma mais tardia da leptospirose, chamada de fase imune, ou também de forma icterico-hemorrágica, que conversa diretamente com a síndrome de Well. Forma icterico-hemorrágica ou síndrome de Well poderia até ser sinônimo. Se eu ouvir falar de doença de Well, síndrome de Well, ou forma icterico-hemorrágica, é essa forma da leptospirose na fase tardia, ou fase imune. A gente sabe que tem uma tríade também. Lembra, essa tríade da doença de Well, ou síndrome de Well, é uma tríade muito importante, que é a hemorragia alveolar, a lesão renal aguda e a icterícia rubínica. Icterícia rubínica, lesão renal aguda e hemorragia alveolar. Eu tenho que ficar atento a isso, porque a hemorragia alveolar, não sei se você se lembra, ela é uma vasculite infecciosa que está acontecendo na leptospirose e é a principal causa de óbito da leptospirose. Se a leptospirose está cometendo pulmão e também rim, eu posso falar necessariamente que a gente está diante de uma síndrome pulmão-rim. Essa lesão renal aguda é uma lesão renal aguda muito séria. O paciente pode evoluir nas complicações com uma insuficiência renal aguda grave, sendo que essa insuficiência renal aguda do meu paciente é uma insuficiência renal às custas de uma hipocalemia por conta de uma lesão tubular. Lembrar também que nessa tríade de Well, ou doença de Well, ou forma icterohemorrágica, a gente vai encontrar a icterícia rubínica, em que a esclera do meu paciente, a esclera do olho do paciente, vai estar alaranjada devido a uma mistura de pigmentos da icterícia com a sufusão conjuntival. Beleza? Tranquilo? Então, lembrar que a leptospirose causa uma lesão renal com potássio baixo em si. A gente tem a tríade clássica na forma precoce, febre, sufusão conjuntival e dor na panturrilha, e na forma mais tardia ou fase imune, a gente vai ter essa questão da forma icterico-hemorrágica, também chamado de síndrome de Well ou doença de Well, que é caracterizado por hemorragia alveolar, a principal causa de morte na leptospirose, que é uma vasculite infecciosa, por lesão renal aguda, que é uma lesão renal aguda que é uma complicação comum, é uma complicação muito séria em si e que cursa com hipocalemia, e também a icterícia rubínica, em que a esclera do nosso paciente, a esclera do olho, apresenta-se alaranjada devido à mistura de pigmentos da icterícia com a sufusão conjuntival. Beleza? Tranquilo, né? Até aí estamos sossegados. Tá, Lucas, eu acho que entendi. Pensar em leptospirose, manifestações clínicas, tem que pensar em fase precoce e fase tardia em si. Mas, Lucas, deixa eu ver se eu pensar. Complicações, tem que pensar nessa questão renal em si, tem que pensar nessa questão renal. Outra complicação que a gente tem que ficar de olho no paciente de leptospirose é que a leptospirose é uma causa relativamente frequente de meningite asséptica. Lembrar que a meningite asséptica pode ser por conta de uma leptospirose. Outras complicações vai ser também a miocardite, acompanhada ou não de um choque ou arritmias graves, por conta de distúrbios hidroeletrolíticos. O paciente pode vir apresentar uma pancreatite, pode vir apresentar uma anemia, pode vir apresentar distúrbios neurológicos, como convulsão, delírio, alucinações e até sinais de irritação meníngea. Outras complicações um tanto quanto menos frequentes pode ser até a síndrome de Guillain-Barré, pode ser também uma neurite periférica, uma paralisia de nervos cranianos, uma radiculite, um distúrbio de visual central. Então a gente tem outras questões também. Certo? Lembrar que nessa fase de convalescência e sequelas, o paciente persiste com astenia e anemia durante um período. Essa fase de convalescência tende a durar de 1 a 2 meses e o paciente tem aqueles sintomas mais da fase precoce, aquela fase mais do começo, aquela fase leptospirêmica, que é aquela questão da febre, mialgia, mal-estar, coisas mais relacionadas a uma síndrome febril em si. Quando a gente falar em diagnóstico, tem que lembrar o seguinte, a gente pensar no diagnóstico, vai ser o diagnóstico específico ou não específico? Porque a gente tem exames laboratoriais específicos e não específicos. Quando pensar nessa fase de exames laboratoriais, os exames específicos em si, a gente tem que pensar que no começo a gente pode fazer uma cultura e pode fazer um PCR, mas a cultura vai demorar a sair. Ou seja, ela vai dar um diagnóstico pra gente, vai ser um diagnóstico retrospectivo. Então a gente tem que ficar atento, um diagnóstico vai ser retrospectivo pela cultura. Se a gente pensar nessa cultura, então, diagnóstico retrospectivo, seja ela positivo ou negativo. Podemos também tentar lançar a mão do PCR, mas também não vai ser muito bom. Pensar em diagnóstico na fase específica, exames específicos para diagnóstico laboratorial da leptospirose, são dois. O imunoensaio IgM, que é o ELISA IgM, e na microaglutinação. Eu quero que você decore a microaglutinação. Lembre sempre dessa microaglutinação. Já os exames inespecíficos, a gente tem que lembrar, pedir sempre para o meu paciente que tem suspeita de leptospirose, ureia, creatinina, bilirrubina total, frações, transaminases, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, creatina, CPK, sódio, potássio, pedir isso tudo. Pedir eletro também, se você quiser pedir raio-x também. Você tem que pedir tudo, lembra de pedir tudo. Mas o que a gente vai mais encontrar em si? A gente vai encontrar um padrão colestático no meu paciente que tem uma leptospirose, que é um aumento de bilirrubina direta, além de aumento de fosfatase alcalina e gama-GT. Vamos encontrar também um quadro de plaquetopenia, uma leucocitose às custas de neutrófilo, então vai ter uma neutrofilia, havendo também um desvio à esquerda. Numa gasometria arterial, a gente vai estar encontrando uma acidose metabólica e uma hipoxemia, vai encontrar um aumento da ureia e creatinina, a gente pode encontrar uma CPK muito elevada, a gente vai encontrar uma CPK elevada nesse paciente por conta da destruição muscular de quando a espiroqueta vai estar entrando na sua pele em paciente que está em região de enchente e que a panturrilha é a região de porta de entrada para essa bactéria. A gente vai encontrar um aumento de TGO e TGP, sendo que o TGO vai estar mais elevado que o TGP. Não é um aumento muito grande, mas é um aumento que a gente tem que ficar atento, não é um aumento que ultrapassa 500 unidades internacionais por decilitro, mas tem que ficar de olho. Então tem essas questões. Pensar no diagnóstico específico, então, é pensar em plaquetopenia, leucocitose às custas de neutrófilo, ou seja, uma neutrofilia com desvio à esquerda, uma gasometria, vai estar mostrando uma acidose metabólica, uma hipoxemia, além de um aumento da ureia e da creatinina, ficar de olho também nessa CPK que vai estar elevada, ficar de olho no meu paciente que tem uma insuficiência renal aguda, ele vai poder apresentar uma hipocalemia, e paradoxalmente, o paciente que vai ter um pior prognóstico vai ser aquele paciente que tem um potássio que vai estar elevado. Isso vai ser um paradoxo, o paciente pode evoluir com uma insuficiência renal aguda com hipocalemia, mas um paciente que tem uma insuficiência renal aguda com uma hipercalemia vai ser um paciente de pior prognóstico ainda pra gente, tá bom? Tranquilo? Lucas, eu acho que eu estou entendendo. Posso lançar a mão da radiografia? Pode lançar a mão da radiografia. Você vai encontrar uma infiltrada alveolar ou lobar, bilateral ou unilateral, com congestão e até sugestivos de SARA. Você pode lançar a mão do líquor? Pode. Se quiser tirar o líquor, vai que você tá lá pensando em diagnósticos diferenciais esquisitos. Você pode encontrar nesse líquor uma pleocitose linfomonocitária ou neutrofílica moderada, com menos de 1000 células por milímetros cúbicos. Vai ser mais comum essa questão dessa esse líquor com pleocitose linfomonocitária ou neutrofílica moderada, vai ser mais comum na segunda semana da doença, mesmo com a ausência de sinais clínicos, tá bom? Isso vai ser mais comum na segunda semana das doenças. Pode também haver predomínio de neutrófilos, gerando confusão por conta dessa meningite bacteriana inespecíficos em si. Mas lembra que nessa questão de complicação, lembrar sempre dessa meningite asséptica que pode vir a acontecer no meu paciente. Mas não fica preocupado com o líquor não, meu amigo. Lembra mais dessa questão dessa plaquetopenia, dessa leucocitose às custas de neutrófilo, ou seja, uma neutrofilia com desvio à esquerda. Lembra desse CPK aumentado em si. Foca mais nessa questão em si. Em diagnóstico diferencial, o que eu tenho que pensar? Fase precoce, pense mais em síndromes febris em si. Dengue, chikungunya, síndrome gripal, malária, febre maculosa, doença de Chagas, toxoplasmose, febre tifoide, entre outras, e doenças tardias, pensa numa coisa mais avançada em si, uma doença de Chagas mais grave, uma febre maculosa mais grave, uma hantavirose, uma febre amarela mais grave, uma malária mais grave em si, uma esteatose aguda da gravidez, uma síndrome hepato-renal, uma colangite, uma colecistite aguda. Esses são diagnósticos diferenciais da fase tardia da doença. Quando eu pensar em tratamento, eu tenho que pensar no tratamento seguinte. Nossa, Lucas, casos graves, eu tenho que lembrar que a primeira escolha é a penicilina G cristalina intravenoso. Casos graves, penicilina G cristalina intravenoso é a primeira escolha. Lembrar que quanto mais rápido você fizer o tratamento, melhor vai ser o prognóstico, melhor é a eficácia do tratamento de antibiótico contra essa bactéria em si. A segunda escolha para caso grave vai ser a ceftriaxona. A ceftriaxona vai ser a segunda escolha para casos graves em si. Em casos leves, a gente tem que lembrar de utilizar a doxiciclina ou a amoxicilina. Lembra que a dose da doxiciclina é 100mg VO de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. 100mg VO de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. Sendo que a gente não pode utilizar essa medicação em quem? Nas nossas queridas e amadas criancinhas menores de 9 anos. Não pode utilizar em crianças menores de 9 anos, assim como também não pode utilizar em grávidas e em pacientes portadores de nefropatias ou hepatopatias. A amoxicilina, ela pode ser feita para adultos e crianças. A amoxicilina seria na dose para adulto de 500mg via oral de 8 a 8 horas por 5 a 7 dias, enquanto que na criança vai ser de 50mg quilograma dia VO em intervalo de 6 a 8 horas por 5 a 7 dias. O SUS oferece algumas medicações para tratar a leptospirose. São elas a doxiciclina na forma de comprimido, a amoxicilina em comprimido solução oral, a ceftriaxona ou cefotaxima em pó para solução injetável. Isso tudo é disponibilizado pelo SUS em si. Lembrando que a doxiciclina é uma tetraciclina que a gente conversou. Uma tetraciclina de quê? De segunda geração. Última coisa que eu quero falar com você sobre leptospirose, você ficar sossegado e poder brilhar nas suas provas, é sobre a prevenção. As medidas de prevenção e controles, elas devem ser direcionadas aos reservatórios, roedores e outros animais, a partir da melhoria de condições de proteção dos trabalhadores também e das condições higiênico-sanitárias da população, e também por meio de medidas corretivas sobre o meio ambiente, diminuindo sua capacidade de suporte para a instalação e proliferação desses roedores. Ou seja, são medidas que têm que vir do governo em si, muitas vezes. São medidas de combate aos ratos, são medidas de combate a, tipo assim, proporcionar um saneamento básico melhor, são medidas que impedem, tipo assim, ter essas enchentes como foi a do Rio Grande do Sul. A gente sabe que muita da enchente do Rio Grande do Sul foi por conta dessas flexibilizações das leis ambientais que acabaram prejudicando toda essa questão do escoamento de água, o que levou ao aumento dessas enchentes. Mas vamos pensar mais essas questões que poderia ser feito. Tem que ter cuidado com a água para consumo humano, garantindo que essa água, quando tiver leptospirose, que essa água seja com... Deixa eu reelaborar. O que a gente tem que pensar nessa prevenção? Ó, primeiro, cuidados com a água para consumo humano, tendo que ter uma garantia que essa água seja potável, filtrada e fervida ou clorada para consumo humano. Haja vista que os seres humanos são potenciais... Pode ser potenciais infectados em quadros de enchente. Tem que lembrar o seguinte, em lama de enchente, essas lamas de enchente têm um alto poder infectante e aderem a móveis, paredes de chão. O que a gente tem que fazer? Recomenda-se retirar essa lama sempre com proteção de luvas e botas de borracha e lavar o local. Como é que você vai lavar esse local? Você vai desinfectar esse local por meio de uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5% nas seguintes proporções. Para cada 20 litros de água, você vai adicionar 2 xícaras de chá, ou seja, 400ml de hipoclorito de sódio a 2,5%. Você vai aplicar essa solução nos locais, seja ela no chão, na parede, nos móveis, e nesses locais que foram contaminados pela lama, e vai deixar agir por 15 minutos. Outra coisa que você tem que fazer para fazer essa prevenção da leptospirose: evitar o contato com água ou lama de enchentes e impedir que crianças nadem ou brinquem nessas águas. Quem nunca viu um vídeo de uma criança brincando em enchente é maluquice, cara. Era sonho de criança. Meu sonho, quando chovia aqui na minha pequena cidade, era ir pra rua, descer, brincar no asfalto cheio de água. Quem nunca teve esse sonho é maluco, cara. Criança vê água, fica doido. Não é que nem gato que foge, não. Criança quer brincar com água, quer se jogar lá. E, meu amigo, você tá propício a pegar uma leptospirose. Então, tem que evitar o contato humano com água ou lama de enchentes e impedir para que a criança nade ou brinque nessas águas. Pessoas que trabalham com limpeza da lama, entulhos e desentupimento de esgoto, devem usar sempre botas e luvas de borracha ou saco plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés. Beleza? Tranquilo? Para o controle de roedores, o Ministério da Saúde recomenda o acondicionamento e destino daquele lixo, o armazenamento apropriado de alimentos, a desinfecção e vedação de caixas d'água, além da vedação de frestas e aberturas de portas e paredes. O uso de raticidas, que é aquela famosa desratização, deve ser feito por técnicos devidamente capacitados. Ou seja, não queira ser um exterminador de ratos. Quem vai fazer isso é o seu governo, meu amigo. É o prefeito da sua cidade, é o governador do seu estado, é o presidente do seu país. Então, Então, essa questão de usar raticidas para fazer essa desratização deve ser feito por técnicos devidamente capacitados. Então, deixa isso para as autoridades em si. Beleza, tranquilo. Em relação à leptospirose, era isso que eu queria falar com você. Reforço, muito obrigado pela sua audiência. E se você só veio ouvir o episódio do resumão, saiba que você está perdendo, cara. Compensa muito mais você ouvir todos os episódios e depois ouvir o resumão para aprender do que pular só para o episódio de resumão, tá? É muito importante ouvir os outros episódios, porque a gente falou de forma mais detalhada dessa introdução, falou de forma mais detalhada dessas manifestações clínicas, de forma mais detalhada sobre o diagnóstico e sobre essas questões. Então, ouça tudo e ouça o resumão também. Não vá apenas no resumão, meu amigo, porque muitas vezes você pode estar achando que o resumão chama resumão porque é um resumo de forma geral. Mas as informações mais complexas e mais como é que eu vou te falar? Mais detalhadas e explicadas para você estão lá nos episódios separados. Tanto é que no episódio de tratamento a gente faz uma revisão sobre tetraciclinas. Então tente ouvir os outros episódios que vai estar acrescentando e muito na sua vida. Um grande beijo no seu coração. Espero ter muito te ajudado de alguma forma. Esse assunto é um assunto que com toda certeza vai estar aparecendo nas suas provas desse ano por conta dessas enchentes que infelizmente aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Então não marca touca, cara. Não marca touca. Aprende o direito. Tô contigo nessa. Muito obrigado pela sua audiência. Espero ter te ajudado de alguma forma. Minha intenção sempre é essa. Tento fazer da melhor forma possível. Não é fácil gravar isso, meu amigo. Agora são 9h40, tá? Mas pra você ter uma noção, comecei a gravar isso 7 horas e um episódio de 20, 22 minutos, você acha que assim, foi feito direto em 20, 22 minutos? Não foi, porque tem sempre um estudo anterior a isso, tem sempre um embasamento, então eu tenho que correr atrás, porque eu faço tudo sozinho, eu tenho que estudar, tenho que pegar material, tenho que pegar arquivo. Então valorize, me valorize, por favor, me mande uma mensagem de amor e carinho embaixo, assim, nossa, Lucas, muito obrigado por esse episódio, me ajudou bastante, eu vou ficar muito feliz de ver sua opinião. Me mande uma mensagem lá no meu Instagram, o Instagram consegue me explicar, é o @ consegue me explicar. Por favor, então, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, aqui no Castbox Spotify, por favor, escute, deixe suas 5 estrelinhas, deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Muito obrigado por tudo, cheque no Instagram, porque tende a sair todo domingo um flashcard relacionado a alguns assuntos abordados por aqui. Muito obrigado de coração por tudo, estamos juntos nessa jornada, valeu, falou e fui!